E nós temos a participação agora aqui na nossa emissora do especialista, pneumologista e cirurgião torácico, Dr. Saulo Martins, para falarmos a respeito do uso, né, das máscaras, né, a vulnerabilidade do uso das máscaras nesse ano de pandemia aí da Covid-19, bem como a gente vai abordar também aqui na nossa emissora a questão das temperaturas baixas, né? Onde as pessoas devem ter cuidados aí com as doenças respiratórias. Inicialmente, bom dia, doutor Saulo, obrigada por nos atender nessa manhã.
Bom dia, prazer estar conversando com vocês hoje.
Doutor, como que o senhor avalia, para a gente começar a nossa entrevista, né? Como que o senhor avalia a questão do uso das máscaras? As pessoas têm usado corretamente as máscaras? A questão de usar as máscaras, né, nessa época de pandemia, contribui definitivamente no combate ao coronavírus ou não? Qual a sua opinião?
Na verdade, a máscara que a gente usa no dia a dia, seja a máscara cirúrgica ou a máscara que as pessoas fazem com tecido, na verdade, ela não ajuda. Né? Existem trabalhos mostrando que a filtragem dessa máscara não é suficiente para eliminar ou combater o vírus. Ou seja, essas máscaras que a gente usa, de pouco adianta para a prevenção do coronavírus.
Até porque, doutor, o que a gente percebe muitas vezes, isso acontece até com a gente no dia a dia, né? Às vezes a gente entra no carro, tira a máscara, coloca lá por cima no banco, talvez próximo de algum documento, do dinheiro, sai para ir no supermercado, a gente sabe que lá no supermercado só entra se tiver usando a máscara e acaba pegando aquela mesma máscara. Então, acaba sendo um pouco contraditória essa questão do uso da máscara, né?
Veja bem, a máscara, vamos para o início. Quando é que uma máscara é usada? A máscara, por exemplo, quando o cirurgião usa, obviamente ele está evitando de respirar na frente do campo cirúrgico, ou seja, um campo cirúrgico que vai estar aberto, o abdômen, a barriga vai estar aberto, o tórax vai estar aberto, então a máscara do cirurgião previne que o cirurgião fique respirando e, de certa forma, contaminando aquele espaço. Mas se você tem uma ideia, existem, inclusive, alguns cirurgiões plásticos na Inglaterra, que fazem a cirurgia plástica sem usar máscara, porque não existe o contato com o interior da cavidade. Da mesma forma, se nós formos para os países orientais, principalmente o Japão e a Coreia do Sul, quando é que se usa máscara? Quando a pessoa está doente. Então, o que ela está fazendo? Ela está prevenindo que ela propague a doença. Tá? Se nós formos ver outro fator importante, é o tamanho do vírus. O vírus, ele tem 120 nanômetros, isso já está comprovado. Só existem duas máscaras que filtram esse tamanho de vírus, e são as máscaras que a gente não usa no dia a dia. Né? Então, o fato de usar a máscara, na verdade, é uma lei que contraria os princípios de isolamento ou de prevenção.
O senhor recomenda o uso da máscara, né, nesse período aí de pandemia ou não?
Essa é uma pergunta difícil, porque, por lei, as pessoas têm que usar. Agora, a minha opinião é quem deveria usar a pessoa que está doente. A pessoa sadia, a pessoa que não apresenta sintomas, ela não deveria usar, na minha opinião. A máscara, de outra forma, principalmente eu vejo pessoas fazendo atividade física usando máscara, e eu acho errôneo, porque a máscara evita a troca de oxigênio pelo gás carbônico. O gás carbônico tem que ser eliminado do pulmão. E no momento que a gente usa máscara, existe uma retenção de gás carbônico na via aérea. Então, isso é prejudicial à pessoa. De outra forma, a máscara, ela esquenta a via aérea superior. Esquentando a via aérea superior, ela favorece, ela predispõe ao crescimento bacteriano. A bactéria precisa de duas coisas, alimento e calor. No momento que a gente oferece calor, ou seja, permanecendo com a máscara durante o dia inteiro, ela está favorecendo a propagação bacteriana.
Perfeito. Doutor Saulo, com a chegada do frio, né? Agora um outro assunto para a gente abordar aqui na nossa entrevista, né? A questão das temperaturas baixas. Com a chegada do frio, as pessoas se concentram em locais mais fechados, questão dos ar-condicionados, né? Isso facilita, de uma certa forma, a propagação de vírus e bactérias que causam problemas respiratórios e as tradicionais doenças do inverno, como é o caso da gripe, a rinite, uma bronquite, ou até mesmo a asma, né? E agora, com esse cenário todo de pandemia do Covid-19, nós precisamos redobrar, né, os cuidados para não sobrecarregar as unidades de saúde, né? Quais os principais formas, doutor, de contrair as doenças do inverno em ambientes fechados e como fazer para evitar esses problemas?
Na verdade, a grande questão é a não exposição a pessoas doentes. É óbvio que a gente vai falar que, bom, mas existem pessoas assintomáticas, pessoas que têm o vírus e que não apresenta sintomas, isso é verdade. Mas a questão de isolamento social é muito controversa. Vários e vários estudos mostraram que 83% das pessoas doentes nos Estados Unidos, veja bem, 83% foram contaminadas no ambiente domiciliar. Né? Então, o que, que a gente pode ver? Que o fato da pessoa estar isolada em casa não faz com que ela seja protegida por si só. O que se precisa é justamente evitar aglomerações, porque a gente não sabe quem está contaminado naquele local. Se a pessoa que apresenta sintomas, não se expor às pessoas de grupo de risco. Né? E, obviamente, as pessoas que usam ar-condicionado têm que ter um cuidado muito especial com os filtros. Raramente nós vemos alguma pessoa limpando o filtro anualmente ou semestralmente, né? Mas a gente tem que saber que o filtro é um foco de contaminação.
Perfeito. Doutor, a gente observa, né, e tanto o senhor como os demais especialistas, né, dessa área, eles observam que a adoção de protocolos de proteção respiratória, né, durante essa pandemia resultaram, de uma certa forma, na diminuição das demais doenças respiratórias, né? O senhor tem percebido que isso tem ocorrido?
Realmente, o fato das pessoas terem um isolamento mais prolongado fez com que as tradicionais doenças de inverno não aparecessem. Né? Então, se a gente for ver no cômputo geral, existe realmente uma diminuição das pessoas que foram consultar com doenças respiratórias do inverno. Né? Então, gripe, resfriados, mais comumente achados nos anos passados, e esse ano houve uma diminuição, justamente por causa do isolamento social.
Perfeito. Doutor, os vírus, eles são responsáveis aí por mais de 90% dos casos, né, das doenças respiratórias e também do Covid. Boa parte dos sintomas iniciais, como a tosse, a dor de cabeça, são muito semelhantes, né? Eu gostaria que o senhor desse algumas dicas de como a gente pode diferenciá-las, né, de forma a não gerar uma grande preocupação e assustar, né, acabar nos assustando.
Se nós formos ver, cada tipo de vírus faz com que a pessoa tenha alguns sintomas. Existem alguns vírus, como o adenovírus, o rinovírus, que eles produzem muita secreção. Né? Isso é uma característica. Né? Então, a pessoa fica com secreção nasal, secreção no nariz, e fica com muita tosse, com catarro. A gente já viu, e vários trabalhos mostraram, que o Covid ele tem características de manifestação. Falta de paladar, falta de olfato, isso é muito característico desse vírus Covid. A tosse, ao invés de ela ter catarro, é uma tosse seca. Então, isso é outra característica do Covid. Né? Como todos os vírus ou agentes que causam infecção, tanto os vírus mais simples quanto o Covid vão da febre. Né? Mas as características do Covid, nós vamos observar que é falta de apetite, falta de paladar, falta de olfato, tosse seca, febre, em algumas pessoas a manifestação gastrointestinal.
Doutor Saulo, uma boa alimentação e a prática de exercícios físicos podem ajudar no aumento aí da imunidade contra essas doenças de inverno?
certeza. Todos os nutrientes, todas as vitaminas que a gente precisa estão numa alimentação adequada. Então, como todos os nutricionistas orientam, a gente tem que ter os vários elementos na alimentação que favoreçam a gente ingerir proteínas e vitaminas. Quanto à atividade física, já se notou, isso é claro, que a atividade física ativa o nosso sistema imunológico. Então, vale a pena fazer atividade física? Sim, com certeza. A atividade física fortalece o nosso sistema imunológico.
Perfeito. Doutor, para a gente concluir a nossa entrevista, né, a falta de informação e até mesmo a comercialização de remédios sem receita, ela pode agravar as doenças de inverno e causar graves efeitos no organismo, né?
Na verdade, se nós formos notar, todo mundo está perdido nessa situação porque é uma situação nova. Seja os médicos que estão enfrentando essa doença e agora começam a ter uma certa experiência depois de 3-4 meses de enfrentamento. O governo não conseguiu ainda definir qual seria a conduta correta. Na verdade, alguns proclamam o isolamento social e não uso do medicamento. Outros proclamam o uso do medicamento e o isolamento vertical. Então, na verdade, e a gente tem notado isso, não é novo, é que existe uma certa desinformação, uma certa falta de orientação correta nessa situação. Então, o que, que eu aconselho? Procurar o seu médico de confiança. Esse médico de confiança vai seguir a sua linha de tratamento, a sua linha de pensamento para o controle ou o enfrentamento dessa situação. E, obviamente, isso vai fazer com que a pessoa tenha uma linha de tratamento adequada, né? Mas orientado pelo seu médico. Alguns médicos prescreverão os medicamentos como profilaxia, outros não, acreditando que não haja benefício nessa situação. Então, procure seu médico, converse com ele e fale das opções de tratamento.
Perfeito. Dr. Saulo Cócio Martins Filho, pneumologista e cirurgião torácico, nós agradecemos a participação do senhor aqui na nossa emissora. Tenha um bom dia.
Bom dia a todos. Muito obrigado.
Muito bem. Este, então, é o nosso trabalho de reportagem, falando, né, sobre o uso da máscara na questão aí desse período de pandemia da Covid-19. E também nós falamos a respeito aí da questão das temperaturas baixas, né, onde temos que ter mais cuidados aí com as doenças respiratórias nesse período do inverno. Com as informações da Central de Jornalismo, Luzia Camargo.